As ações realizadas para a reconstrução do Rio Grande do Sul vão ser tema de audiência pública hoje na Comissão Especial da Câmara sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais. Os eventos climáticos extremos afetaram mais de 2 milhões de pessoas e atingiram quase todos os municípios do estado. A tragédia deixou 183 mortos, 806 feridos e cerca de 600 mil desabrigados. Esses são números da Defesa Civil Gaúcha. O relator da Comissão Especial, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que também é um dos parlamentares à frente do debate, já está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Deputado, obrigado por mais uma vez vir aqui. Eu falei antes da gente entrar ao vivo que o senhor está virando especialista, que bom, em prevenção de desastres naturais, né? O senhor estava comentando que essa é uma pauta que estava meio adormecida aqui no Congresso, que vocês estão reativando agora, é isso?
É isso mesmo, Cláudio. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar desse tema tão relevante para o nosso país, né? Nós temos discutido essa pauta aqui em diversas comissões, no plenário da casa, e hoje a gente tem uma audiência pública muito importante aqui, que vai falar um pouquinho da experiência do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, que passou por um desastre que realmente abalou todo o nosso país. E nós vamos ouvir aqui o Maneco, que é o secretário que está trabalhando essa questão do Rio Grande do Sul. E também vamos ouvir ao comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que foi quem realmente executou os trabalhos e continua trabalhando também no Rio Grande do Sul. A comissão tem feito um grande trabalho, né? Nós temos não só discutido o Rio Grande do Sul, que foi um ponto muito forte do ano anterior, mas também dos outros estados que têm passado por dificuldades no período principalmente de forte chuva ou de seca que tem acontecido em todo o nosso país.
Deputado, em relação primeiro então ao Rio Grande do Sul, o governo federal destinou um pouco mais de 81 bilhões de reais para custear essas ações emergenciais. Como é que vocês têm acompanhado essa destinação dos recursos? Tem sido suficiente? Tem ido para as áreas que realmente precisam ou estão concentrados em poucas áreas? Qual é a avaliação sobre essa interlocução do governo federal com o estadual e essa ajuda financeira?
Bem, o governo federal está fazendo a parte dele muito bem, tem trabalhado os recursos, nós temos votado diversas medidas provisórias aqui e recursos, projetos destinando recursos para o Rio Grande do Sul. Tem uma coordenação do governo federal trabalhando lá o tempo todo com relação a essas questões, principalmente para atender as principais demandas do Rio Grande do Sul. Mas o que mostra para a gente a experiência do Rio Grande do Sul é que nós precisamos de um pouco mais de planejamento, né? Nós temos muitos recursos hoje sendo destinados para um pós-desastre, mas a comissão tem discutido muito fortemente a prevenção, porque a prevenção é mais barata, tem um custo menor. Você vê quantos bilhões nós estamos investindo para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, esses recursos, se tivessem na prevenção, nós evitaríamos muitas mortes, são mais de 180 mortes no Rio Grande do Sul, evitaríamos a perda de patrimônio que nós tivemos gigantesca no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é um exemplo do que está acontecendo em todo o país. Cidades como São Sebastião sofreu muito forte em São Paulo, cidades como Mimoso do Sul, no Espírito Santo. Então isso tem acontecido, como também nas regiões da Amazônia com relação à seca. Então nós temos investimentos num período de desastre, mas nós precisamos focar também na prevenção.
O senhor falou de alguns exemplos de alguns estados, seu estado Espírito Santo, Rio de Janeiro também sempre sofre, a Serra. Muitas dessas ações de prevenção passam, por exemplo, pela ocupação das áreas, porque a gente vê muito isso, né, em relação a enchentes, principalmente, né, encostas, pessoas morando em lugares muito frágeis, né, a própria questão de barragens, né, que tipo de prevenção que é mais recomendável quando se fala, por exemplo, nas inundações?
Bem, nós temos alguns estados que têm problemas maiores, por exemplo, com contenção de encostas. Nós temos outros estados e municípios que têm problema mais com dragagem de rio, com construção de gabião. O que a gente identifica é que falta realmente investimento na prevenção. Tem falado isso constantemente, mas o que acontece hoje é que nós, do governo federal, sempre que acontece um desastre, chega aqui para nós uma medida provisória para destinar recursos para o desastre. O que nós queremos é que no orçamento da União esteja também recursos para a prevenção. Nós temos trabalhado isso na comissão, isso vai estar no nosso relatório da comissão, principalmente mais fontes de recursos para abastecer o Fundo de Calamidade Pública, que o governo federal está regulamentando. Já trabalhei, já tem projeto de minha autoria aprovado com essas fontes de recursos, mas nós precisamos avançar um pouco mais com recursos para essa pauta. Eu vou voltar a falar isso, mas não só isso. Eu tenho falado também, nós vamos ao final da comissão propor um marco regulatório. Esse marco regulatório vai atualizar as legislações existentes, que existem hoje com relação à prevenção, à mitigação, à preparação, o pós-desastre, mas também atualizar essa legislação. A legislação é antiga e precisa de atualização. O nosso relatório vai compor isso. Um outro ponto importante, Cláudio, que eu sempre falo, e tenho falado isso no plenário, falei isso ontem, é com relação à carreira da Defesa Civil. Hoje nós temos diversos profissionais nas prefeituras que não são de carreira, são pessoas que são cargos comissionados, que estão lá no período do desastre ou da prevenção, mas mudou o governo, muda esse profissional. Nós temos trabalhado constantemente para o governo federal criar uma carreira, e essa carreira também repercutir nos estados e municípios, para a gente ter profissional lá efetivo para poder cuidar. Você imagine o Rio Grande do Sul, em quase todos os municípios atingidos. A Defesa Civil agora ser substituída porque o prefeito mudou. Você imagina o histórico que essa pessoa que está lá hoje tem de trabalho. E ela não consegue avançar porque ela é um cargo comissionado e às vezes vai deixar o emprego. Então é um ponto importante também e que vai estar no nosso relatório.
Deputado, o senhor falou na Defesa Civil e eu queria saber o que vocês da comissão têm de informações sobre o sistema de defesa civil, porque isso é muito compartimentado, né? São os municípios, cada município tem a sua, e eu imagino que dependendo do tamanho do município, você tenha situações diferentes de equipamento, de pessoal, de estrutura da defesa civil. Existe uma padronização mínima ou não? Ou infelizmente cada município tem a sua estrutura própria e nem sempre conversa com a outra?
Cláudio, isso é uma boa pergunta. Nacionalmente, nós temos uma organização muito bem feita pelo governo federal, pela Defesa Civil Nacional e pelo Ministério da Integração. Nós estamos bem estruturados nacionalmente. Nós temos estados que sempre sofrem com tragédias, que é o caso de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, estão bem estruturados, estadual. Agora, quando você chega nos municípios, aí a gente pode falar que não tem estrutura alguma. Muitos municípios sequer têm um veículo, um barco, uma estrutura mínima de trabalho, ou um drone para fazer algum levantamento. O Espírito Santo conseguiu avançar nessas pautas, São Paulo também, mas muitos estados não conseguiram ainda entregar equipamentos para as defesas civis. E como eu disse, os profissionais também, às vezes, têm qualificação, estão preparados, mas muda a administração, você perde esse profissional. Então, assim, são pontos que precisam ser melhorados. Mas a estruturação das defesas civis, eu tenho tratado isso, nós votamos aqui a PEC 44, está no Senado Federal, que destina recursos, parte de nossas emendas parlamentares para essa pauta da defesa civil. E acredito que se esses recursos, esses 5% das nossas emendas chegarem nas defesas civis, com certeza elas serão estruturadas.
E a Defesa Civil Nacional, como é que tem essa conversa com as outras defesas civis?
Nós temos aqui um trabalho muito forte feito pelo Armin Brau, que é um grande profissional, talvez eu possa dizer que é a maior referência que a gente tem hoje no país. É um trabalho muito bem feito, a Defesa Civil tem uma articulação muito forte com os estados e com os municípios. A agilidade e a redução de burocracia feita pela Defesa Civil Nacional auxilia os municípios na hora de captar recursos, principalmente para aquela pronta resposta, a hora que aconteceu o desastre, eu preciso comprar colchão, eu preciso comprar cesta básica, eu preciso comprar água. Então a Defesa Civil é ágil nisso nacionalmente, mas é claro, nós precisamos estruturar mais as defesas civis. E acredito que se a gente conseguisse destinar um recurso para a Defesa Civil Nacional para chegar nos municípios, principalmente aqueles que mais sofrem com alagamentos, com enchentes ou com seca, eu acredito que a Defesa Civil, com o mapeamento que ela tem no país, ela conseguiria destinar esses equipamentos diretamente para quem mais precisa lá na ponta, esses municípios que são afetados.
Nós estamos conversando com o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, sobre uma audiência pública que a Câmara realiza hoje em relação às ações para a reconstrução do Rio Grande do Sul depois das enchentes de maio do ano passado, um estado que já vinha de enchentes anteriores e que sofreu bastante com isso, mas que infelizmente essa situação não é exclusiva do Rio Grande do Sul, normalmente acontece com outros estados, principalmente nessas chuvas de verão. Deputado, você já falou de uma das lições do Rio Grande do Sul é a questão do planejamento. Que outras lições, que outros aprendizados que a gente pode ter com a situação que aconteceu em 2024 com o Rio Grande do Sul para evitar essas situações em Minas, no Rio, Espírito Santo, litoral de São Paulo e outros lugares?
Bem, a comissão nos traz, cada audiência pública que a gente faz, uma experiência nova. Ouvindo cada estado, cada município, a gente identifica que cada um tem, às vezes, um sistema diferente, uma forma de conduzir diferente e nos traz esse aprendizado. Esse aprendizado tem feito que a gente consiga fazer proposições importantes aqui na casa. Vou dizer um projeto que eu vou apresentar agora, junto com a comissão, vou colher a assinatura hoje dos parlamentares. Nós temos uma questão que foi trazida agora por São Paulo, que está sofrendo lá com fortes chuvas. De repasses aos municípios que foram afetados, o governo do estado quer fazer os repasses, mas o município está escrito no cadinho. E a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe transferência para municípios que estão no cadinho. O município está em estado de calamidade, precisa de receber recurso, está com problema com questão de alguma dívida que existe, e ele não consegue repassar. Então, isso foi um aprendizado que nós tivemos de São Paulo. Nós vamos discutir isso na próxima semana, vou votar o requerimento hoje, mas já vou apresentar um projeto para a gente alterar essa questão, porque o município que está em calamidade não tem que olhar a parte burocrática para poder atender a população. Então, assim, é um aprendizado constante, Cláudio, que a gente tem nessa comissão. Por isso, eu e o deputado Léo Prates, que faz um grande trabalho, preside essa comissão, estamos trabalhando para sugerir ao presidente que a gente tenha uma comissão permanente, porque nós vamos encerrar os trabalhos dessa comissão agora no segundo semestre, mas a gente vai trabalhar com o nosso presidente, que está com muita vontade de fazer entregas da casa, e essa pauta é uma pauta que não tem como correr dela mais, que a gente trabalhe uma comissão permanente na casa para discussão permanentemente dessa pauta de redução de risco de desastre.
Nós conversamos com o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, sobre a audiência pública promovida pela comissão especial que está tratando de prevenção de desastres e calamidades naturais. A audiência de hoje é sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas com proposições que podem servir a calamidades acontecidas em vários outros estados. Deputado, gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui e nosso jornalismo vai acompanhar essa audiência de hoje.
Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema. Chama a atenção da sociedade brasileira para cobrar do Parlamento, Parlamento Nacional, das Assembleias Legislativas, das Câmaras Municipais, que esse tema ele precisa ser discutido em todo o Legislativo brasileiro e que seja cobrado para que tenha mais recursos para essa pauta de redução de desastres.